Está na hora de analisar os principais protagonistas da atualidade para avaliar e pontuar. Hoje estão connosco e o vencedor é, para além do José Manuel Fernandes, a Judite França e também o Miguel Pinheiro. E, Carlos, falamos de centralismo, eutanásia e a vacinação, mas, claro, começamos pelo Presidente da República.
Marcelo Rebelo de Sousa falou e deixou alguns apelos ou recomendações sobre o próximo governo, sobre o aeroporto, sobre a vacinação, enfim, muitos, muitos recados. Judite França, bom dia. O que é que destacas dessas intervenções do Presidente da República?
Bom dia, Carla. Bom dia a todos.
Bom dia.
Ontem Marcelo Rebelo de Sousa acho que nos deu uma novidade daquela forma resoluta, não é? que já lhe é conhecida, com uma grande confiança, que ficamos a saber que das próximas eleições teremos um futuro governo que vai apresentar um orçamento, que esse orçamento do Estado será viabilizado bem antes do fim do próximo semestre de 2022, qualquer que seja o executivo que o proponha. Eu não sei o que é que o Presidente da República sabe, mas sabe de certeza alguma coisa para ter esta garantia que das próximas eleições saia um Parlamento assim, consegue resolver tanto e não semelhante àquilo que existe agora. Nós sabemos que a esquerda é o que é, e aqui uma nota, porque ontem Catarina Martins disse estar disponível para apoiar um governo socialista. O que Catarina Martins quer dizer, no fundo, é que quer ter um resultado suficientemente forte para obrigar o PS a apresentar um caminho que contente o Bloco de Esquerda, portanto, a não ser que tenha mudado de opinião em relação ao que fez há um mês, e eu acho que isso é difícil, portanto, não se entenderam há um mês, querem entender-se daqui a dois, eu acho isso um pouco complicado. Também acho que o Presidente da República não passou a ter grande confiança no resultado de Rui Rio, portanto, nem uma maioria absoluta do Partido Socialista, nem do PSD. Eu não sei se o Presidente da República está a contar com o governo do Bloco Central, pode ser, ou então, se calhar, tem a oportunidade de fazer um governo de iniciativa presidencial. Só aconteceu com Ramalhianos, com muito pouco sucesso, não é? Porque precisou de apresentar três seguidos e, portanto, um governo de iniciativa presidencial é sempre uma coisa muito complicada. E é óbvio que alguma coisa tem que sair das eleições, isso é óbvio. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem mais ideia disso do que nós. E ontem precisava de falar de uma forma solar para a Associação Portuguesa das Agências de Viagens, não é? Precisam de boas notícias, obviamente. E, portanto, acho que o Presidente da República estava ontem cheio de certezas e cheio de confiança no futuro.
Portanto, o Presidente da República sabe alguma coisa que tu não sabes,
Judite. Sim, sabe de certeza.
Sabe.
Ah, isso sabe de certeza, garantidamente.
sabe muitas, mas sobre esta confiança toda, sobre as condições de governabilidade depois de 30 de janeiro, ficaram claras. Houve também, Paulo Ferreira, outros apelos do Presidente da República, nomeadamente em relação ao aeroporto de Lisboa.
Houve. Marcelo Rebelo de Sousa parece que descobriu agora que há uma decisão, há décadas, para ser tomada no país, que é construir ou não construir um novo aeroporto em Lisboa. Que aeroporto há de ser esse? Grande, pequeno, que substitui a Portela, que complementa a Portela, e o local onde ele há de ficar. Porque, de repente, Marcelo Rebelo de Sousa é presidente há 6 anos, este assunto está na agenda há décadas, como digo, vai, volta, sai, cai, nova decisão, mais estudos, mais uns milhões para aqui e para ali, para consultores, mais estudos de impacto ambiental, mas parece que o Presidente da República só reparou nisso agora. E então aproveita este quase zerado contadores, que umas eleições legislativas podem ser isso, para então dizer que temos que tomar uma decisão em 2022. Porque não em 2021, 2020, 2019 e por aí fora, não é? E há coisas que não se entendem, de facto, nestes timings escolhidos pelo Presidente. Não é que ele não tenha razão sobre o atraso desta medida. Das duas, uma, se constrói, ou então mata-se o assunto para sempre e diz que não é necessário e vamos vivendo com a Portela, com o Humberto Delgado. Não se percebe é porque é que de vez em quando o Presidente da República acorda para estes temas. E a propósito também da aviação e de turismo e disso tudo, a TAP. Eu até agora não tinha percebido uma posição do Presidente da República sobre isto que está a ser feito na TAP, o financiamento público, a reestruturação em Bruxelas. Ontem, por aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse, fiquei a perceber que, e se estou errado, talvez o Presidente possa clarificar depois, fiquei a perceber que o Presidente da República concorda com aquilo que está a ser feito, por tudo aquilo que ele disse, e que acha que é uma boa ideia, de facto, o financiamento público e a forma como está a ser feito. Porquê? Porque ele disse que não haja ilusões, não é? Se queremos manter um hub, estou a citá-lo, um hub aeroportuário forte em Portugal, isso implica apostar na viabilização da TAP, não há alternativa. Portanto, parece que o Presidente não acha, não, discorda daqueles que defendem que, se eventualmente a TAP fechasse, uma série de companhias privadas, europeias, ocupariam aquele espaço de mercado. Portanto, não ficávamos sem ligações aéreas a partir de Lisboa de Porto. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa concorda com isso, acha também que devemos salvar a SATA. Portanto, nós não temos uma companhia de bandeira, temos duas companhias de bandeira, esquecemos sempre da SATA, da companhia açoriana, que também vai receber mais umas dezenas de milhões de euros do orçamento açoriano. Já agora é um orçamento que sai dos bolsos de toda a gente também, como é evidente. O que é pena é que os dados que hoje vêm na capa do JN, e que penso que Júlio vais falar disso, não é?
O Júlio está a afiar os dentes.
Já está ali a afiar a faca, não é? É pena que esses dados não tenham sido divulgados ontem, porque esta ideia do hub aeroportuário em Portugal parece que não é para todos. E o Presidente da República está muito preocupado com a importância de ter uma companhia do Estado de bandeira por causa da diáspora. Mas preocupados com a diáspora, isso é importante que essa preocupação exista.
Eu acho que era melhor perguntar à diáspora.
Perguntar à diáspora já agora.
Para ter a minha opinião.
Mas a nossa diáspora começa do Mondego para cima. Não é? O problema é esse, é que a nossa diáspora já está ali em Coimbra, já é a diáspora.
A diáspora faz escala em Lisboa, tem que fazer escala.
Tem sempre. E já agora, mas a questão da companhia de bandeira tem que ser pública e estratégica. Mas a Alemanha, a França e o Reino Unido não têm diáspora. São países em que as pessoas, nunca ninguém saiu do país e, portanto, não precisam ter, não sentem necessidade, ou a Espanha, não sentem necessidade de ter uma empresa pública, dominada por capitais públicos e que cumpra objetivos estratégicos. Enfim, não entendo isto. E não entendo, de facto, esta chegada tardia do Presidente da República a estes temas, a menos que, neste caso concreto, e a Judite já há pouco falou disso, como havia ali uma plateia. Marcelo Rebelo de Sousa estava a falar perante a plateia, o Congresso Anual da Associação Portuguesa das Agências de Viagem, que naturalmente é um negócio deles, eles querem que haja TAP, que haja SATA e que haja 10 companhias de bandeira, se for preciso, porque é bom para o negócio deles, a menos que o Presidente estivesse, no fundo, a dizer àquela plateia o que ele acha e bem que aquela plateia queria ouvir. Uhum. Mas é pena que esta clareza de Marcelo Rebelo de Sousa sobre a TAP não tenha sido tão tardia.
José Manuel?
Pois, é que eu acho que o Presidente não deve falar em função da plateia que tem à frente.
Como é evidente.
Em função daquilo que é importante, não é? Eu acho que era óbvio que aquela plateia queria ouvir aquilo, ele já tinha percebido. Agora, não é aquilo que... Mesmo ele não deve condicionar o debate que tem, que é natural que exista sobre a TAP nas próximas eleições. Ele podia, por exemplo, ter dito, recordar àquela plateia, nomeadamente, quais são as diferenças entre as opções que existem para o dinheiro que está a ser gasto na TAP, porque não é só ali que... Não é só na TAP que há urgência para os muitos milhares de milhões que estão a ser investidos. Quais são as alternativas que existem? Porque o Porto não ficou sem aviões, por a TAP não voar para o Porto. Outras companhias estão a fazer essa função e se calhar até estão a fazer melhor, se calhar até estão a fazer mais barato, se calhar até estão a fazer mais depressa, se calhar até estão a conseguir satisfazer o Porto. Estou convencido, há muitos anos que penso isso, que nunca a revitalização do Porto, como até o Porto como destino turístico, e o Porto na moda, teria sido possível se as companhias low cost não tivessem feito do aeroporto de Sá Carneiro um mini hub, não é um grande hub, mas é um mini hub, e fizeram aqui há uns tempos atrás, portanto, não sei exatamente se localizar a data, mas o Júlio sabe com certeza, e isso permitiu trazer para o Porto uma quantidade de pessoas que antes não viriam e nunca viriam, porque a TAP nunca faria os preços que essas companhias fazem e que permitiu transformar o Porto. E, portanto, quando também vem a conversa muito conservadora dos agentes de viagem, que sem a TAP não há turismo, Bem, não sei bem em que mundo é que essas agências de viagem vivem, não é? Porque com a TAP é que não havia turismo. Aliás, basta ver a mudança que teve o turismo, por exemplo, nos Açores, desde que os Açores se abriram a outras companhias aéreas. Portanto, isto é uma conversa antiga, é que eu tenho muito, lamento muito que o nosso Presidente da República...
E o Algarve, o único aeroporto nacional do continente onde a TAP, ainda assim, é a companhia que mais voa para lá é Lisboa. Porque Faro também, não sei se é um em cada 10, ou se é menos do que isso, voos que são da TAP.
Quem quer que tenha família na diáspora, como acontece comigo, sabe que a diáspora não compra os bilhetes quando vem a Portugal, por ser TAP ou deixar de ser TAP. Vai ver qual é o mais barato e a maior parte das vezes não é TAP. O mais barato e mais conveniente. E portanto,
são sempre esses dois critérios. Agora, o que sabemos até com números concretos que o Jornal de Notícias publica hoje é que no Porto, Júlio, é a Ryanair que leva mais, transporta mais passageiros para a cidade.
Sim, já vem de há 15 anos. O Porto, quando foi capital europeia da cultura em 2004, se não estou em erro, foi em 2004, foi nessa altura, por aí. A partir de poucos anos depois entraram as low cost, e então aí é que houve uma explosão de turismo no Porto. O Porto não tinha ninguém, praticamente, no que diz respeito ao turismo, e a partir daí foi uma explosão. E estes low cost tomaram conta daquilo que é o turismo no Porto, mas não só, porque do norte para enfim, daquela zona toda norte, como vocês sabem, onde estão concentradas muitas das indústrias portuguesas que exportam sobretudo para o mundo, saem milhares de pessoas para feiras, para negócios, enfim, para tudo. E passaram a sair nas low cost. O JN hoje diz tudo, um em cada 10 passageiros são transportados pela TAP. Não há muitos países, ou há dois, julgo eu, só que têm dois hubs, de facto, não há todos os países que têm dois hubs. O ponto não é esse, o ponto é que todos pagamos a TAP. Eu percebo isto de salvar a TAP, de termos uma companhia de bandeira, não sei porquê, mas pronto, lá será estratégico. Devemos ter.
É giro, gostamos das cores, verde e vermelho fica bem ali, não?
Exatamente, mas pronto, salvemos então a TAP. E se é para salvar a TAP tem que ser para todos. O ponto no Porto e no resto do país, não é o problema de salvar a TAP, é que a TAP não voa para lá, a TAP não presta um bom serviço, mas todos somos chamados a pagar. O Porto, o Faro, enfim, o país inteiro, para depois olharmos para estes números e vermos que a TAP opera só a partir de Lisboa, porque depois os custos das low cost, além de serem mais baratos, voar na TAP, que para pessoas que não vivem em Lisboa, não estou só a falar do Porto, imagina quem vem de Trás-os-Montes ou de Valença do Minho ou sei lá, de outro sítio qualquer, quando vai os voos, quando vão viajar, muitos destes voos são às 6, 7 da manhã, portanto é um custo a duplicar, porque as pessoas vêm às 2 da manhã de carro para Lisboa para apanhar um voo em Lisboa, então que vir na véspera, e na véspera é mais uma noite que têm que pagar de estadia, e isto cria um transtorno que às vezes, mesmo sair do Porto às 2 para apanhar um avião às 6 da manhã aqui em Lisboa, ou às 11 da noite, é um transtorno que a população em Lisboa não tem e que provavelmente não se apercebe disto, e que não tem nada a ver com a população de Lisboa, ainda bem que existe, porque a TAP é precisa, os voos são mesmo para isso, e que depois há no aeroporto do Porto, há lugares onde os aviões estacionam, agora falha-me o nome de como é que se chama, e não é as mangas, mas pronto, são os lugares que a TAP não usa, mas também não disponibiliza...
São os slots.
Os slots, é isso mesmo. Não os usa, mas também não disponibiliza às low cost, e portanto podia haver muito mais voos no Porto. As companhias low cost resolviam o problema do aeroporto do Porto e do aeroporto de Faro, como resolvem também
de Faro, a população.
Mas também depois faltam os slots no aeroporto porque a TAP também não os disponibiliza, e o ponto é este, é que pagamos todos. Ora, se pagamos todos, também não há maneira de dizer assim, pronto, agora há aqui uma parte do país que não vai pagar a TAP, não há forma de isto acontecer, eu percebo, mas também se temos que pagar todos, ou é para todos ou não é. Antes havia aquela frase, exato. Antes havia aquela frase, é um artista português, aqui isto é uma companhia portuguesa.
Mais com certeza. Nada. E então a tua nota, Júlio, vai para a TAP?
Vai para a TAP, dou um 8 à TAP.
Um 8.
Mas assim é uma nota razoável, porque apesar de tudo, também é justo dizer, quando vamos na TAP sentimos-nos confortáveis. Temos um bom... Eu acho que, apesar de tudo, o serviço da TAP é um bom...
É chegar a casa mais cedo.
E a manutenção, isso tudo, sem dúvida.
Tudo,
a questão é que não precisa de ser pública.
Não precisa ser pública.
A Lufthansa é uma companhia de bandeira, claro, é privada. É Iberia, British Airways, Air France...
Pronto, isto só para dar mais um toque, que Lisboa fica sempre à frente, que ontem o Rui Moreira acabou com as festas de rua no Porto e Lisboa abriu uma feira popular para o fim de... Aqui foi inaugurada. Vocês até nisso vão à nossa frente.
Vamos daqui a pouco perceber, há mais cancelamentos de festas de fim de ano, não é só no Porto, mas ainda não sabemos bem como é que é em Lisboa. Paulo, a tua nota não vai para a TAP?
Não, vai para Marcelo Rebelo de Sousa, um 7, por esta chegada tardia e pouco exigente a estes assuntos.
Judite França, que nota dás?
Eu vou dar um 10 ao Presidente da República, porque quero saber o que é que o Presidente da República sabe para nos poder ajudar a pensar no próximo Parlamento, e portanto quero saber o que o professor Marcelo sabe, portanto o professor vai oral.
Eu estava, ia citar a Alexandra Machado, que gosta de dar nota para a oral, tu também estás a seguir a mesma linha, queres saber mais sobre aquilo que Marcelo disse ontem. Miguel Pinheiro, vamos virar à esquerda agora? Prometeste que queres... Prometeste que queres olhar para a forma como a esquerda está a reagir a alguns acontecimentos do país? Conta-nos
tudo. Sim, anda-me a meter alguma impressão que sempre que alguma esquerda não tem um tapete vermelho estendido à sua frente... vai buscar o fascismo e vai buscar... isto está-me a meter um bocadinho de confusão. Tivemos dois exemplos recentes disso. Um tem a ver com a eleição de Carlos Moedas para a Câmara de Lisboa. Há uma parte substancial da esquerda que não aceita de maneira nenhuma que ele seja o presidente legítimo da Câmara de Lisboa. Nós vimos algumas pessoas a saírem à rua em bicicleta logo no dia a seguir às eleições para mostrarem a ilegitimidade, tentarem mostrar a ilegitimidade de Carlos Moedas, portanto, tentando dizer que a maioria dos votos em Lisboa foram à esquerda e por isso Carlos Moedas não tem o direito a ser Presidente da Câmara. E temos visto nas últimas semanas campanhas por tudo e por coisa nenhuma. O último exemplo foi esta inauguração do centro de vacinação em Lisboa. Portanto, Lisboa vai concentrar os centros de vacinação e nós vemos isto a ser tratado como um regresso da Troika e como sendo os neoliberais de casino a tentarem poupar uns trocos para salvar as vidas de milhões de pessoas. E, enfim, o que nós vimos ontem foi filas à porta, porque houve pessoas que foram às 7 da manhã ou às 6 da manhã para a porta quando o centro abria às 9, e depois, a partir do momento em que o centro abriu, as coisas a correrem normalmente. Um centro de vacinação que tem acessos de transportes de todo lado, de todo tipo de transportes públicos. Tem um sítio para se pôr bicicletas, lá estás, todos até podem ir de bicicletas. Tem sítios para se pôr o carro e agora parece que há um direito inalienável que consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem de ter um centro de vacinação contra a Covid à porta de casa. Não, temos que ter num raio de 500 metros de nossa casa um centro de vacinação para não perdermos muito tempo a ir receber uma vacina. E isto mostra o tipo de reação que tem existido à eleição de Carlos Moedas. E depois a segunda reação que me meteu impressão de uma parte da nossa esquerda foi ao veto de Marcelo Rebelo de Sousa à lei da eutanásia. Eu percebo que a esquerda esteja frustrada, incomodada com o facto de não conseguir de maneira nenhuma aprovar uma lei da eutanásia, mas... A culpa é dos partidos, destes partidos, não é a esquerda toda, porque o PC não entra nestas contas, mas a culpa é destes partidos. De facto, estão há muitos, muitos, muitos anos à espera de uma oportunidade para passar uma lei de eutanásia, finalmente têm uma maioria no Parlamento que lhes permite fazer isso, e o que é que fazem com isso, com a baliza aberta? De forma incompetente, escrevem dois projetos de lei incompetentes, O primeiro, que é chumbado pelo Tribunal Constitucional, que nem sequer põe em causa, nem sequer invoca o direito à vida, portanto nem sequer é um veto estrutural, e depois tem uma segunda oportunidade de redigir a lei e fazem uma lei que até Vital Moreira, que é o principal constitucionalista de esquerda, escreveu que não dá para entender esta falha de rigor num diploma como estes, e que os deputados foram pouco cuidadosos e só se podem queixar de si mesmos. Os deputados escrevem uma lei incompetente. Estão meses à volta de uma lei e nem sequer conseguem escrever uma coisa coerente e que faça sentido. E depois a culpa é do Tribunal Constitucional ou é do Presidente da República. Então, no caso do Presidente da República, é apresentado como o velho herdeiro do fascismo e do marcelismo, que vem agora, a soldo da direita mais conservadora, tentar impedir uma lei progressista. Se calhar, em vez de estarem tão preocupados com o progressismo, preocupem-se em saber escrever. Se fizerem uma lei bem escrita, não há hipótese dela ser vetada de forma tão clara e tão evidente, e que toda a gente percebe. Realmente basta ler as explicações de Marcelo para perceber que assim não pode ser. Portanto, eu recomendo regresso à escola primária, e daí vai o meu quadro. Regresso à escola primária, aprender a escrever. Depois de saberem escrever, então passem para escrever leis, façam leis bem escritas e depois conversamos.
Um 4, então, para a esquerda, nesta altura, perante estas dificuldades.
Eu diria de forma Sim. Eu diria de forma misteriosa para alguma esquerda.
Boa, alguma esquerda. Não toda, olha,
o PS assumiu que fez asneira. O PS disse sim, é verdade, esta lei está mal escrita. Olha, vamos aproveitar as críticas do Presidente para tentar fazer melhor da próxima vez.
Então fica só para alguma. José Manuel Fernandes, queres ainda dar uma nota por causa da vacinação das crianças?
Sim, muito rapidamente. Eu não gostei de ouvir ontem a Diretora-Geral de Saúde dar a sua opinião sobre matéria na entrevista que deu à RTP, porque ela devia esperar pelo parecer da Comissão da Direção-Geral de Saúde, dos seus serviços, que está precisamente a trabalhar na matéria, que nós sabemos que numa primeira abordagem é contra essa vacinação, foi uma notícia do Expresso da semana passada, e a Diretora-Geral da Saúde veio fazer aquilo que uma Diretora-Geral de Saúde não deve fazer, veio fazer política. Aliás, fez política várias vezes. A Diretora-Geral da Saúde veio falar sobre o estado em que estão os hospitais portugueses. Ela não tem tutela dos hospitais portugueses, a tutela dos hospitais portugueses é do Ministério da Saúde, veio várias indicações sobre outras matérias que estão muito para além das competências da Direção-Geral de Saúde, numa altura em que nós sabemos que a Direção-Geral de Saúde continua a falhar em coisas que são dela, como, por exemplo, nós no ano passado não sabemos quantos casos de sida houve em Portugal, porque os mecanismos que são competência da Direção-Geral de Saúde de monitorizar as doenças falharam. Portanto, nós continuamos sem conhecimento de algumas matérias de seguimento da Covid, porque a Direção-Geral de Saúde não tem estado durante este processo muitas vezes à altura. Mas sobre isso, a senhora Diretora-Geral prefere ter aquele ar de avózinha, peço desculpa por usar esta expressão, e dizer que os problemas estão resolvendo, por exemplo, trabalhando com frio e levando um casaco grosso para poder abrir a janela do seu gabinete. Um gabinete que é maior do que a maior parte das pessoas que trabalham, porque as pessoas nem todas podem trabalhar com casacos grossos sem gabinetes amplos, como os da senhora Diretora-Geral de Saúde. Portanto, eu não gostei de ouvi-la, mas sobretudo não gostei de ouvi-la por causa dela se antecipar e, no fundo, confirmar que a decisão sobre a vacinação não vai ser uma decisão técnica, vai ser uma decisão política, como de resto já se suspeitava.
E que eventualmente já estará tomada, não é?
E que eventualmente já estará tomada, exatamente.
Qual é a tua nota então, José Manuel?
A minha nota é uma nota negativa, uma nota é um 7, para não ser mais rigoroso hoje. Eu hoje não esta semana tenho andado bastante
verdade.
Generoso, e portanto dou só um 7.
Um 7 à Diretora-Geral da Saúde. Nós vamos voltar amanhã à procura de vencedores. Até amanhã.